Olá a todas e a todos! Boas-vindas ao podcast da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Bruna Grando e esse programa faz parte de uma série de podcasts em comemoração aos 25 anos da Esboços. Ao longo dos episódios, iremos resgatar a história da revista através de conversas com aquelas e aqueles que estiveram envolvidos desde 1994 com os seus altos e baixos. Bora lá? Hoje eu converso com o Henrique Espada Rodrigues Lima Filho, professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele faz parte da Esboços desde 2007, atualmente integrando o conselho editorial da revista. Oi Henrique, é um grande prazer conversar com você sobre a sua participação como editor da Esboços. Conversando com o Adriano e a Ana, que foram editores antes de você, eles disseram que assumiram a editoria da revista meio que por uma demanda que existia na época, sem nenhum convite formal da gestão anterior. E você, como você acabou tornando-se editor da Esboços?
Oi Bruna, em primeiro lugar, boa tarde e agradeço por ter me convidado para falar sobre a história da Esboços e ter uma oportunidade de recuperar um pouco dessa trajetória. E acho que a gente pode começar com essa pergunta, né? Eu acho que o que o Adriano e a Ana quiseram dizer é um pouco o que a gente fez foi pegar a revista que tinha já uma longa história, como uma revista dos discentes do programa de pós-graduação, mas que estava de algum modo esperando que a gente fizesse alguma coisa com ela, né? Quer dizer, e aí a Ana e o Adriano, e respondendo a uma demanda que o próprio programa vinha tendo nesse momento, acharam que valia a pena, se era para continuar, abraçar a revista de uma vez e fazer com que ela acontecesse não mais como uma revista dos estudantes, mas como uma revista do programa pós-graduação, ou seja, finalmente transformando ela numa responsabilidade dos professores. E esse processo começa mais ou menos ali, né? Em torno de 2002, algo assim que eu lembro. A minha participação na revista, também já pouco depois dessa época, mas já interessado, era continuar esse trabalho, né, garantindo que, e isso é uma coisa que seguiu adiante, né, todos os professores, ou a maior parte dos professores, realmente participassem da revista, né, em alguma competência, né, como editor, como coordenador ou coordenadora de dossiês e etc. Então, a minha participação está dentro desse contexto de retomada da revista por parte do corpo docente do programa.
Em 2009, ano que você se tornou editor da Esboços, a revista deixou de incorporar alunos do programa em seu conselho editorial. Você lembra como essa decisão sobre a mudança do perfil da revista foi tomada?
Parcialmente, claro. A gente, como eu falei antes, a gente vinha num processo de tentar responder a pergunta: o nosso programa precisa de uma revista? E a pergunta é a seguinte: se ele precisa de uma revista, como é que a gente pode manter essa revista? Quem é que tem que ser responsável por ela? E aí o crescimento da participação dos professores era um modo de garantir que a continuidade da revista fosse mantida, porque, afinal de contas, é o corpo docente que é permanente, né? Enquanto que o corpo discente é, por definição, temporário. Então, eu estou, mais ou menos nessa época, eu assumo a subcoordenação da pós-graduação sob a coordenação da professora Bernadette Flores, e como subcoordenador, uma das minhas tarefas é, de certo modo, manter a revista viva, manter a coordenação, entre aspas, do trabalho dos outros colegas no conselho editorial, e também implantar, de certo modo, algumas das, enfim, das características novas do programa. Os alunos não desaparecem completamente desse trabalho, mas a gente fez uma escolha consciente por envolver todos os professores, pelo menos um professor de cada linha de pesquisa nesse conselho editorial, de modo a tentar fazer com que a revista traduzisse essa multiplicidade de perspectivas, que era uma marca do nosso programa e ainda é.
O Adriano e a Ana me disseram também que quando estavam à frente da revista, ela estava em um momento de transição do formato papel para o eletrônico, sendo publicada nos dois formatos ao mesmo tempo. Quando você participou do conselho editorial, a revista estava no processo de migração para o mundo virtual. Você lembra alguma coisa sobre como isso foi feito?
Lembro, claro. Eu fui uma das pessoas responsáveis por esse processo. A primeira coisa que precisa ser dita aqui era que a gente tinha um impasse. Como fazer com que a revista fosse financiada, um impasse permanente em qualquer revista acadêmica, e era naquele momento também. Quer dizer, um dos maiores gastos que a gente tinha era exatamente a impressão em papel, né? O fato é que a parte de editoração e de formatação continuava sendo um gasto importante, mas a possibilidade de ter a revista em papel era um problema que a gente vinha enfrentando. E a gente demorou para tomar a decisão de que o formato em papel devia ser extinto, né? Eu me lembro de ser convencido desde o início que a revista não tinha futuro em papel. E eu fui uma das pessoas, se não talvez provavelmente a pessoa que foi atrás do treinamento no sistema de editoração eletrônica de revistas que a UFSC estava adotando naquele momento. A gente é um dos primeiros, talvez a primeira leva de revistas que entrou no portal de periódicos da UFSC, que naquela época tentava congregar as revistas, várias revistas que os programas de pós-graduação, os departamentos tinham, num único portal sob direção da biblioteca. Então, eu participei do treinamento do sistema de editoração eletrônica de revistas, o SER, e durante muito tempo, durante até mais tempo do que o período em que eu fui, digamos assim, editor, ainda que essa figura do editor-chefe não exatamente existisse, mas mesmo depois eu continuei, de algum modo, fazendo esse trabalho de me manter atualizado sobre o sistema e eventualmente treinar as pessoas que, ou pelo menos mostrar o caminho de como as pessoas podiam administrar esse mesmo sistema. Então, quer dizer, resumindo, a gente chegou à conclusão em um certo momento que a revista não tinha como sobreviver em papel. Se a gente tinha que alocar recursos financeiros para a revista, que eles fossem alocados na formatação da revista, na padronização da revista, na contratação, por exemplo, de uma revisora, como a gente de fato fez, de uma pessoa que pudesse fazer a diagramação da revista, como a gente de fato fez. Isso não eliminou o problema do financiamento, mas tornou o problema do financiamento mais previsível, né, e mais administrável. Então, essa me parece a origem da nossa decisão de tornar a revista uma revista inteiramente digital, que até onde eu sei aconteceu. Elas viveram paralelamente durante algum tempo, a revista em papel e a revista digital. Acho que a partir de 2009 ela passa a ser, conferi esse dado, mas passa a ser uma revista totalmente eletrônica. E aí o nosso trabalho de digitalizar as versões anteriores, né, e também colocar todos os números na plataforma virtual, que a gente de fato acabou eventualmente fazendo.
E como você avalia o abandono do formato papel para o exclusivamente eletrônico? Quais foram as perdas e ganhos para a revista na época?
Bom, na minha avaliação na época, e eu acho que os fatos acabaram mostrando que eu estava certo, os ganhos são muito superiores ao que se perdeu. Porque, no fim das contas, a simples produção da revista, as dificuldades de produção da revista eram evidentes. O fato é que também, uma vez produzidas numa escala relativamente grande, quer dizer, uma coisa como uma tiragem de pelo menos 500 exemplares a cada vez, a gente tinha muita dificuldade de distribuição dessas revistas. Eu lembro da gente colocar essas revistas em envelopes e enviar para bibliotecas no país inteiro. Isso aumentava o custo, porque é exatamente essa a ideia. Não é o tipo de revista que a gente pudesse abrir uma banquinha na rua e sair vendendo. Então, a maior parte do que a gente produzia era exatamente distribuído gratuitamente com custos adicionais, como, por exemplo, de correio. Então, ainda que fosse louvável essa nossa intenção, isso acarretava não só trabalho redobrado, como custos redobrados. Então, a revista eletrônica, de algum modo, garantia uma distribuição imediata, sem custos adicionais, numa plataforma inteiramente gratuita, né? No sentido de gratuita não é verdade, porque o portal de periódicos da UFSC existe por causa do investimento da universidade, da CAPES, no periódico, então, quer dizer, tem custos, mas é um custo muito mais racional do que aquele que a gente vinha tendo, né? Então, acho que desse ponto de vista, quer dizer, do ponto de vista da distribuição, do alcance que a revista podia ter, não há dúvida que a plataforma eletrônica é muito melhor. Além de tudo, tinha o fato, como hoje, mais de 10 anos depois, a gente ainda tem um estoque de 1.000 revistas que vão ficar para a posteridade, provavelmente, né? Já que tudo o que a gente tem em papel já está e já existe disponível inteiramente eletrônico para qualquer pessoa no planeta Terra, né? Então, acho que isso responde à pergunta. Todos os ganhos, nenhuma desvantagem.
A indexação das bolsas em bases de dados relevantes foi apontada pelos editores anteriores como um grande objetivo que acabou não se consolidando antes do fim da participação do Adriano e da Ana na gerência da revista. Você se lembra de indexar a revista em locais como o Latindex ou algum outro?
Eu não lembro dos detalhes. Eu lembro de várias ocasiões em que, inclusive, uma base de dados norte-americana ligada à EBSCO entrou em contato com a revista, oferecendo a plataforma deles para que a gente não emigrasse, mas tivesse um eco, né, para eles poderem, no fim das contas, vender as nossas revistas dentro dessa plataforma. E a gente não continuou, achou que talvez não fosse uma boa ideia. De qualquer modo, ainda que a ideia de cadastrar a revista em plataformas de indexação seja importante, nem sempre a facilidade de fazer isso é garantida. É só pensar, por exemplo, numa plataforma importante como Cielo, né? É uma plataforma que foi, ainda é, uma plataforma desejável para qualquer revista, mas as regras para entrar no Cielo e os limites mesmo, o número de revistas que podem se incorporar nessa plataforma, dão conta da dificuldade, né? E aí, isso é uma coisa que se repete, e a gente constantemente se frustrou nas tentativas de atingir, né, o tipo de exigência que essas plataformas definiam, né? Eu acho que é um problema permanente que a gente nunca conseguiu resolver completamente, porque a gente nunca conseguiu profissionalizar a revista num nível adequado, até muito recentemente, eu diria, né? Eu acho que a atual gestão da revista levou esse tipo de profissionalização a um nível que a gente ainda não tinha tido antes, e isso vai ter certamente consequências no nosso sucesso na indexação. Mas, por outro lado, um outro fator que foi favorável a pelo menos uma indexação parcial da revista em alguns índices como o Latin Index, são as exigências e as facilidades, aí sim, muito mais profissionalizadas que o portal de periódicos da UFSC oferece. Dois exemplos, quer dizer, não só a possibilidade de intermediação das nossas revistas com esses portais de indexação, mas também uma coisa que tem custos e é importante, que é o DOI, né, que é um identificador digital de objetos para a internet, que é uma coisa que é fundamental para fazer com que os metadados da revista, né, ou seja, os dados de catalogação e indexação possam ser encontrados em qualquer lugar, inclusive com conexão, por exemplo, com a plataforma Lattes, enfim. Então, é um processo lento, que às vezes a gente não consegue acompanhar no ritmo, porque essas regras também se transformam, se expandem, as exigências aumentam também. E eu acho que não é à toa que há mais de 10 anos a gente tem como expectativa expandir essa indexação, e só muito recentemente vem conseguindo um maior sucesso nisso.
Além do material humano e intelectual, para a publicação de um periódico é necessário recursos financeiros. A Esboços era editada pelo programa de pós-graduação, e sei que vocês recebiam suporte financeiro dele, mas parece que nesse período que você participou do conselho editorial, ela ganhou um edital CNPq. Você lembra qual foi o impacto desse financiamento para a revista na época?
Sim, como eu falei antes, o problema do financiamento é um problema constante. A gente teve uma tentativa bem-sucedida de conseguir o financiamento pelo edital do CNPq, num momento talvez particularmente de abertura desse financiamento para revistas que não estavam no topo, digamos assim, da cadeia alimentar, entre aspas, né? Que é o nosso caso, quer dizer, revistas que tinham expectativa de se tornar mais importantes e que, por um breve período, o CNPq decidiu apoiar. Nesse caso, quem foi a responsável pelo financiamento foi a coordenadora da época, a professora Bernardetti, que era uma bolsista do CNPq, uma pessoa com uma importância grande, inclusive tinha sido corresponsável pela avaliação dos programas na CAPES, enfim, e tinha uma experiência que permitiu que a gente conseguisse fazer um projeto bem sucedido. Entretanto, projetos subsequentes não tiveram a mesma sorte, mas, de qualquer modo, o impacto disso foi, claro, nossa capacidade de se tornar independente, né, do financiamento dos recursos do próprio programa de pós-graduação, que, como você sabe, são recursos limitados. Né?
Grande parte do conteúdo da Esboço girava em torno da seção dossiê. Durante um período em que você foi editor da Esboços, foram publicados diversos dossiês. Você mesmo foi organizador ou co-organizador de alguns deles. Eu fiquei curiosa para entender como os temas eram escolhidos, principalmente aqueles que você participou mais ativamente, e como funcionava a dinâmica de construção do dossiê. Poderia explicar para
a
gente?
A dinâmica do dossiê respondia, desde o início, à tentativa de integrar as linhas de pesquisa, a diversidade das linhas de pesquisa na estrutura da revista. Então, de um modo ou de outro, a gente passava a responsabilidade da escolha dos dossiês às linhas. Né? E alguns dossiês que eu lembro, por exemplo, o dossiê sobre Thompson, foi resultado de um encontro acadêmico sobre a trajetória do Thompson, sobre o trabalho do historiador britânico, que o professor Adriano Duarte tinha organizado, co-organizado, e que se tornou um dossiê na revista. Outros dossiês brotavam de iniciativas individuais. O professor Turizaia, que tinha organizado, inclusive, livros sobre temáticas de religiões afro-brasileiras, por exemplo, fez um dossiê semelhante na revista, professora Annalise Branquer, com temas ligados à intelectualidade latino-americana, ela e a professora Maria de Fátima Piazza tinham pesquisa sobre isso. Então, a ideia era realmente integrar, usar os professores, usar o nosso material humano, quer dizer, os professores se tornarem, de fato, co-editores da revista, né? Quer dizer, não era uma... O comitê editorial não decidia os títulos dos dossiês, os temas dos dossiês. O que era decidido no colegiado, acatar as propostas dos professores, e às vezes se fomentava isso, ou seja, convidava os professores e professoras a trazer seu conhecimento da área, suas conexões, porque o dossiê também funcionava desse modo, quer dizer, convidando pessoas para participar, ativando redes acadêmicas nas quais a gente transitava, de modo a tornar a revista não só interessante, possível, mas atraindo gente de outros lugares.
Bom, Henrique, eu te agradeço por ter aceito participar desse episódio do nosso podcast e por ter compartilhado um pouco da sua experiência enquanto parte da equipe editorial da Esboços. Muito obrigada.
Bom, Bruna, eu que agradeço. É sempre um prazer colaborar com a revista Esboços.
Hoje eu conversei com o professor Henrique Espada Rodrigues Lima Filho, a quem eu agradeço por ter participado desse episódio, assim como eu agradeço todo mundo que nos ouviu hoje. Muito obrigada e até a próxima!